Falando de Livros.
Um livro que relaciona a topografia montanhosa do estado Minas Gerais com os costumes desse povo. Esse é O Homem e a Montanha, introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro. Publicado pela primeira vez em 1944, a obra de João Camilo de Oliveira Torres discute os modos de agir que caracterizam os mineiros. Então, para nos explicar mais sobre o assunto, conversamos com a historiadora e uma das organizadoras da reedição do livro, Marisa Guerra de Andrade. Bom dia, Marisa, é um prazer recebê-la aqui no Universo Literário.
Bom dia, um prazer também.
Marisa, mesmo tendo, né, fronteira com outros 6 estados brasileiros, foram as montanhas de Minas Gerais que construíram a sociedade mineira ao longo dos tempos. Não é isso mesmo? Por que que a gente acredita, então, que há alguma relação direta entre o relevo do estado e os costumes?
Bom, esse argumento é um argumento, de certa forma, antigo. Antigo no sentido de que ele foi construído já há várias décadas. O livro do João Camilo de Oliveira Torres é um livro interessante, instigante, na verdade é um ensaio, não é propriamente um livro de história, nem um livro de geografia, né, como se poderia pensar. É um ensaio quando ele ainda era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, e, de certa forma, é um livro pioneiro por várias razões. Primeiro porque ele é editado aqui, ele é publicado aqui, ele teve uma repercussão importante na época, em 1944. Ele conta também com as ilustrações, como se falava na época, do grande mestre Alberto da Veiga Guinhar, que faz ilustrações belíssimas, delicadas, dentro do volume, e de certa forma constitui até um outro texto essas ilustrações, dialogando com o livro do João Camilo. Agora, essa perspectiva de que o relevo, a topografia, definem essencialmente um povo, uma cultura, ela é carregada de indagações e certos problemas, né? Porque a gente sabe que essa é uma visão bastante determinista do meio geográfico sobre a constituição de um povo. Uhum. O povo se constitui por muito mais elementos. Um deles é o próprio processo histórico que esse povo vive. É evidente que a conformação montanhosa de Minas, ela terá evidentes repercussões na constituição das primeiras vilas, dos aldeamentos, depois das cidades, no tipo de atividade econômica, notadamente atividade mineral, mas não é cabível pensar que a montanha definiria essencialmente esse mineiro. Aliás, essa é uma questão muito complexa. Uhum. O que nos chama muita atenção, e daí a razão da reedição desse livro, em torno não só desse argumento, mas também desse argumento, é que esse pensamento ainda faz escola em Minas, até hoje, né? Então, essa ideia de que o mineiro é triste, taciturno, sombrio, desconfiado, confinado, isso atende a determinadas formas de pensar, determinadas mentalidades, não de todo corretas.
Entendi. Que eu ia perguntar para a senhora era isso, se isso foi uma observação, né, do João Camilo de Oliveira Torres, ou se era uma tendência dos intelectuais da época mesmo em relação a essa
mentalidade. Essa sua pergunta é muito boa. Essa não é uma posição própria do João Camilo. Uhum. Essa é uma posição, de certo modo, própria do pensamento de então. Entendi. Por outro lado, a gente tem que entender outros aspectos. João Camilo era itabirano. O livro é escrito em 44. O livro é tensionado por vários aspectos. Um dos aspectos centrais, ainda que não esteja claro no livro, inteiramente claro, mas possível de ser lido, é que a Companhia Vale do Rio Doce, atualmente chamada apenas de Vale, chega em Itabira em 1942. E o que se vai assistir a partir daí é uma intermitente devastação da região, com atividade exploratória do minério. Uhum. a grande montanha de Tabira, que sempre fez parte da vida econômica, da vida geográfica, da vida cultural e simbólica da cidade, que é a Montanha do Cauê, ela foi suprimida da paisagem tabirana num período em torno de 50 anos. Então, o livro, ele, de alguma forma, ele está tensionado pelos impactos dos novos tempos que se anunciam, ou seja, da exploração capitalista mineral.
Certo.
Né? E isso é muito forte no Homem à Montanha. Essa montanha, a que se refere o título, ela é emblemática, ela é a montanha de Minas, ou as montanhas, mas ela também é a montanha do Cauê.
Entendi.
Que faz parte da origem, entre aspas, da origem afetiva, simbólica, da referência cultural do João Camilo e de todos os itabiranos.
Certo, e voltando para o geral, assim, para as montanhas de Minas, para o conjunto, né? O fato de se voltar para as suas montanhas pode atribuir ao Estado mineiro a imagem de uma sociedade provinciana? Isso se confirma?
O João Camilo defende uma tese curiosa, instigante e ao mesmo tempo discutível, de que Minas Gerais ficou, a cultura mineira ficou em estado de conserva. Essa expressão estado de conserva é dele. Então, deve vir entre aspas. Ou seja, Minas ficou um pouco arredia, à parte dos processos históricos, econômicos, que vão se desenrolar em torno da década dos anos posteriores e do século XX. Né? João Camilo achava que Minas Gerais era um enclave, de certa forma, desatualizado do resto do país. Agora, essa é uma questão bastante problemática, porque o livro, na verdade, faz uma análise do período colonial. Né? Uhum. Então, ele está preocupado em entender o povoamento, as atividades econômicas, a presença africana, ele reclama da falta de pesquisas, o que nesse sentido ele tem toda a razão. Né? Mas essa é uma outra ideia bastante problemática e bastante distorcida, porque você não pode dizer que Minas ficou isolada. Se você estuda vários aspectos da formação histórica de Minas Gerais, você vê que por aqui chegavam os livros rapidamente, que eram editados na Europa, porque a edição no Brasil era problemática nesse período, as ideias circulavam aqui com força. Então, essa é uma ideia construída, essa ideia do isolamento, é uma ideia construída, e a gente tem que se perguntar por que essa ideia do isolamento foi construída, para atender que tipo de interesse. Né? As elites mineiras, letradas, elas tenderam a repetir esse discurso durante todo o século XX. E se a gente examinar bem, por exemplo, a segmentos políticos dessa elite, nós estamos vendo a mesma coisa se repetir hoje. Ainda se fala isso. Né? Por quê? Porque o modelo de desenvolvimento, para alguns, teria sido modelo paulista, cosmopolita, aberto, industrial, moderno. Né? Essa é uma questão bastante problemática, porque cada região tem um processo histórico que lhe é próprio. Uhum. Né? Então, essas comparações regionais, elas são sempre bastante problemáticas.
Eu sou Luísa Glória e estou conversando com a historiadora e organizadora da reedição do livro O Homem e a Montanha, introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro. E, Marisa, então, falando nessa coisa do espírito mineiro, né, em relação a esse espírito, ele ainda é o mesmo? A mineridade é a mesma ainda dessa década de 40 do livro do João Camilo?
Outro conceito problemático, né? Esse conceito de mineridade. Você vê que os historiadores são um pouco instigantes nesse sentido, né? Estão sempre apontando que há problemas nessas formulações, né? O conceito de mineridade é um conceito complicadíssimo, bastante complicado, né? Por quê que é complicado? Porque ele é um conceito generalizador. Né? Ele é um conceito que tenta condensar todo um povo, como se esse povo fosse de traço único, de formação única, que teve um passado único. E não é assim bem que as coisas funcionam, né? Agora, é interessante lembrar o seguinte, por que a reedição de um livro que tem teses tão polêmicas?
Uhum.
Né? Porque nós somos historiadores e nós queremos entender por que, que essas teses foram produzidas naquele tempo e por que, que essas teses ainda têm vigor, mesmo que discordando delas.
Entendi.
Mas o João Camilo tem bastante mérito. O livro deve ser lido, é bem escrito, é uma linguagem coloquial, até um pouco contaminada pela formulação discursiva modernista, digamos assim, né? Com muitas referências de fontes, com boas citações. É um livro que não é sombrio, ao contrário do que ele defenderia sobre os mineiros. É um livro de bom ritmo, é um livro de boa prosa.
Tá certo, então. Marisa Guerra, muito obrigado pela entrevista.
Imagina, prazer.
Tá bom, e sempre conte com a UFMG Educativa
para divulgar os trabalhos também. Tá, e parabéns por essa rádio. Ah, ela é muito importante, viu?
Muito obrigada.
Tá bom.
Bom dia.
Bom dia.
E conversamos com a Marisa Guerra de Andrade, ela é historiadora e uma das organizadoras do livro O Homem e a Montanha, introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro. Inicialmente lançado em 1944, o livro de João Camilo de Oliveira Torres ganha nova edição pela Autêntica Editora. Para mais informações, então, acesse o www.autenticaeditora.com.br. Saber um pouco mais aí da mineridade, como colocou a professora, né, que não é um traço único de nós mineiros, mas também é uma forma de identidade, não deixa de ser.
Falando de livros.